Momento Tecnologia.
O Rig Veda é o livro mais antigo da cultura hindu. Composto por diversos hinos e preces em versos, é nos textos védicos que estão os principais conceitos e símbolos do hinduísmo, os deuses, lendas e ensinamentos que dão forma e unidade à religião. Um dos poemas da escritura, com quase 3.500 anos, narra a história de uma rainha guerreira que perdeu uma perna no campo de batalha e encontrou uma solução engenhosa para voltar à guerra, uma prótese de ferro. Desde então, as próteses se desenvolveram e ficaram mais variadas, e hoje podem ajudar tanto atletas de alto rendimento quanto pacientes que sofreram diferentes tipos de perdas. As chamadas próteses bucomaxilofaciais, por exemplo, são uma especialidade odontológica que confecciona partes como olhos, orelha e nariz. Você sabia que existe um departamento só para isso na Faculdade de Odontologia da USP? E que eles estão usando inteligência artificial para fazer as próteses? Não? Então vem comigo que eu vou explicar direitinho como tudo isso está acontecendo. Eu sou André Neto e esse é o Momento Tecnologia. Tudo começou a partir de um projeto desenvolvido entre a Faculdade de Odontologia da USP e o Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica. O objetivo é produzir próteses nasais perfeitas para cada paciente. E, para fabricar essas próteses, nada melhor que usar um supercomputador. Para entender como tudo isso funciona, eu conversei com dois professores envolvidos.
Eu sou o professor Eduardo Cabral e eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica.
Meu nome é Neide Penacoto, sou professora associada do Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
Para começar, você deve estar se perguntando por que são os dentistas que fazem próteses de nariz e orelhas. Afinal de contas, a especialidade deles não é a boca e os dentes? A professora Neide explica.
Então, primeiro eu vou começar a falar sobre a prótese bucomaxilofacial. Então, nós somos uma especialidade odontológica e a nossa missão é reabilitar o paciente com perdas faciais. Então, olho, orelha, nariz, perdas intraorais, sejam elas por trauma ou por doenças congênitas ou por oncológicas, que é o que nós estamos tendo muito agora, né? Se você for observar, nós temos muito mais pacientes com câncer hoje do que nós tínhamos há um tempo atrás, até por conta das novas tecnologias. Antes se morria de câncer e não sabia que se tinha câncer. Hoje a gente consegue reabilitar o paciente.
Diferentemente de próteses de pernas e braços, que recuperam a mobilidade do paciente, as próteses nasais não recuperam a função do nariz, mas são extremamente importantes por dois motivos. Além de proteger a cavidade nasal, ela é fundamental para o aspecto psicológico do paciente.
Bom, então assim, isso você falando só de nariz, né? Porque, por exemplo, uma prótese ocular, ela não faz o paciente enxergar de novo, mas ela mantém o tônus muscular, ela conduz o fluxo lacrimal. Fora, assim, o que ocorre muito é devolver esse paciente para a sociedade. Então, imagina um paciente sem nariz. Como que ele vai sair na rua? Ele acaba saindo com máscara. Então, o nariz, com certeza, você devolve, faz a devolução desse paciente à sociedade. Dependendo do tipo de perda, ele não pode ficar, ele serve também como uma proteção, porque ele não pode ficar com a cavidade nasal aberta, né? Porque o nariz tem função de aquecer ar, de umedecer o ar e de filtrar. Então, assim, a prótese, ela não recupera essas funções, mas ela serve como uma proteção para a cavidade nasal. Fora todo esse aspecto psicológico que a gente consegue fazer o paciente recuperar.
Mas fazer uma prótese nasal não é algo simples. Em muitos aspectos, é uma arte desenhar um nariz e moldar ele no formato desejado pelo paciente. A primeira experiência com computadores que facilitassem esse trabalho foi com próteses de orelha. Os bons resultados abriram novas possibilidades, como relembrou Neide.
Bom, há um tempo atrás, a gente começou a trabalhar com a Escola Politécnica e nós fizemos um trabalho junto com eles, e foi uma tese de mestrado do, Emerson Moreto, do professor Marcelo Zuffo, que nós fizemos por meio do uso de tomografia computadorizada. Nós espelhamos a orelha sã e nós fizemos um molde da orelha sã espelhada, então ficou a orelha perdida. E isso, assim, nós começamos a questionar, né, o uso. Puxa, assim, facilitou muito o nosso trabalho, facilita o nosso trabalho toda essa tecnologia 3D. Mas a orelha é um órgão par, então fica fácil reproduzir.
Foi para simplificar o trabalho do pessoal da odontologia que o Eduardo começou a pensar em possíveis soluções que a engenharia pudesse trazer para a confecção de próteses nasais.
Então ela procurou lá a gente, na mecatrônica, no departamento de engenharia mecatrônica da Pós, e para saber se tinha alguma possibilidade de criar um nariz de forma mais simples, né? Sem o pessoal lá ter que elaborar uma arte para criar o nariz da pessoa. Aí foi sugerida a ideia de usar esses algoritmos de inteligência artificial, que eles são capazes de, dada uma foto da pessoa sem o nariz, ela gerar uma foto da pessoa com o nariz.
Mas o sistema vê uma foto e já cria um nariz? Na verdade, é bem mais complexo que isso. O computador precisa de muitas, mas muitas imagens para ele aprendendo a desenhar um nariz que se encaixe com cada pessoa.
Então, a ideia do sistema de inteligência artificial é pegar uma foto da pessoa sem o nariz, né? Ou a pessoa está sem o nariz já, a pessoa já perdeu o nariz. Aí a gente coloca uma máscara, uma mancha preta em cima do nariz da pessoa, e a gente processa essa imagem e o sistema fornece a imagem da pessoa com o nariz. Não vai ser exatamente igual ao nariz original, óbvio, mas vai ser um nariz que harmoniza com o rosto dela. E dada essa foto da pessoa com o nariz, existem algoritmos que conseguem transformar uma foto numa visão tridimensional do rosto da pessoa. Aí pode-se pegar as medidas desse nariz em três dimensões e produzir, fabricar a prótese.
Com as imagens tridimensionais criadas, só falta mesmo construir a prótese nasal. E é aí que entra a terceira parte do projeto: o desenvolvimento de uma máquina de impressão 3D para imprimir a prótese.
Por que a gente está desenvolvendo uma? Porque essas máquinas são muito... O que a gente consegue comprar não tem exatamente a especificação que a gente precisa. Então, a gente pensou e falou e chegou na conclusão que era melhor fabricar uma com as especificações que a gente desejasse. Seria mais barato do que comprar uma muito sofisticada, que tivesse muito mais coisa que a gente precisava e não teria algumas coisas que a gente queria. Então a gente resolveu projetar uma máquina e para também imprimir a prótese depois que ela for criada.
A iniciativa é ambiciosa e dá muito trabalho aos professores, que explicam que ainda vai demorar um tempinho até que tudo esteja operando corretamente.
No nosso projeto nós estamos nesse passo agora, né? Então a gente já conseguiu fazer fotos de mais de 1000 pessoas e o pessoal da Politécnica está nesse trabalho de criar os algoritmos para que esse nariz seja construído.
Ainda está no treinamento do sistema, mas em paralelo está sendo desenvolvida a máquina de impressão. A máquina já está, o projeto pronto, já está até pronta a fabricação, já está quase pronta a fabricação. Então, falta agora acabar o treinamento. O treinamento do sistema já está sendo feito, é um treinamento demorado, que exige muito custo computacional muito grande, né? Precisa de semanas de treinamento do sistema, né? O computador fica lá rodando, até conseguir fazer. E acho que até o final do ano, ou começo do ano que vem, as coisas estão funcionando.
Eu conversei com Neide Pena Couto, professora associada do Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia da USP, e Eduardo Cabral, professor do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica. Hoje você ouviu sobre as próteses nasais e a utilização de inteligência artificial para a confecção de próteses ideais para cada paciente. Eu sou André Neto e esse foi mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos procurar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP.
Momento Tecnologia.